Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Fernando Dardi Favini.
E se você quiser fazer como o Dardi e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast!
Acredito que a humanidade pode ser dividida em apenas 9 tipos de personalidades. Isso aí! Segundo especialistas no Eneagrama das Personalidades, são apenas 9 mesmo. Os especialistas também dizem que esse tal de Eneagrama é um dos símbolos mais antigos e poderosos para quem busca autoconhecimento e desenvolvimento humano. Perfeccionista, prestativo, bem-sucedido, romântico, observador, questionador, sonhador, confrontador e mediador. Qual deles é seu tipo? Você pode não acreditar, mas depois de ouvir esse podcast, vai descobrir a qual grupo pertence. E mais, vai perceber que essa descoberta é só o primeiro passo para saber como lidar com as dores e delícias de ser quem a gente é. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Eu me sinto um 7 que é um Charmeleon, mas tá quase num Charizard.
E também de Professor Mauri.
Mas existe hoje, sei lá, uma aplicação profissional disso?
Várias.
Com a participação de Adriano Frommer.
Cara, gerei um processo de NA bullying aqui.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados. Seu tá atacando esse programa de Eneagrama.
Eneagrama. Você acredita que as pessoas já sabem o que é Eneagrama? Segura, vai ser muito legal até o final.
Tenho certeza que você vai descobrir qual é o seu tipo.
Que tipo você é? Que tipo a sua mãe é? Seu pai é? Seu namorado, sua namorada, seu amigo? Mas o mais importante, que tipo o seu chefe é?
É, isso daí é complicado. Quando você descobrir, manda uma mensagem pra gente através do nosso WhatsApp.
Sim, porque você pode participar do nosso conteúdo e também mandar sugestões de pauta. E a melhor maneira de fazer isso é mandando um comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950.
É muito importante você se identificar. Fala seu nome, a sua idade, a cidade de onde você está mandando a sua mensagem.
E o seu comentário pode aparecer no nosso podcast de sábado, o serviço de atendimento à cavalaria.
Se você não conhece o SAC, é só baixar aí no seu agregador de podcasts preferido.
E eu também quero aproveitar a oportunidade e falar de um movimento de transição muito importante, professor Mauri.
Qual?
Que nós estamos numa fase de transição absurda. E no nosso YouTube estamos chegando a 100 mil inscritos, professor Mauri!
Falta pouco, cavalaria. Vamos lá, vamos se inscrever, vamos compartilhar nosso YouTube também.
Eu não sei no momento em que você está assistindo, mas nesse instante da gravação tá faltando bem pouquinho. Então vai lá, se não é inscrito ainda, inscreva-se em youtube.com/redegeek.
Vou repetir para gravar: youtube.com/redegeek.
Tem vídeo de tecnologia, tem gravação de podcast ao vivo, tem live com convidado. Se não conhece ainda, vai lá porque é bem legal.
É isso aí, Tato. Que tem agora?
Agora tem podcast.
Dentro de um círculo, uma figura geométrica de 9 pontas parece misteriosa, à espera de alguém que possa decifrá-la. Como tudo que é enigmático, não se sabe quando o primeiro eneagrama surgiu. Pesquisadores encontraram modelos parecidos na Alexandria do século IV. O símbolo também está presente no pensamento grego de Pitágoras, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. É que, como o símbolo traz diversas possibilidades de significados, muitas culturas e filosofias resolveram adotá-la. A presença do Eneagrama como conhecemos se deve a Gurdjieff, um filósofo armênio que, no começo do século XX, encontrou o símbolo em uma de suas viagens ao Oriente e passou a utilizá-lo como uma bússola para o autoconhecimento. Na trilha de Gurdjieff, na década de 50, um filósofo boliviano, fascinado por recuperar pensamentos antigos, percebeu que cada ponta do Eneagrama se relacionava a um tipo de personalidade humana. Oscar Itiaso entrava na história do Eneagrama e transformava um símbolo aparentemente indecifrável em um mapa para o encontro consigo mesmo. Ironicamente, a misteriosa figura geométrica se tornava um caminho para revelar um enigma realmente difícil de decifrar. Descobrir quem somos.
Aqui hoje para falar de Eneagrama. Esse é um daqueles episódios do Eu Não Acredito que você lê o título e fala: não, pera, o que que tá acontecendo? Eu preciso ouvir pra descobrir o que que é isso.
É, tipo, eu não acredito que título é esse.
É, eu não acredito que exista Eneagrama, o que que é isso?
É isso mesmo, Tato. Eu acho que, na verdade, pra responder essa pergunta, a gente trouxe um especialista, Adriano Frommer. Por favor, se apresente, quem é você?
Tudo bom, gente? Prazer enorme estar aqui com vocês, já tô preparado aqui, né? Já tô me preparando pra ver o que, que vai vir de pergunta aqui, mas vamos lá. Eu sou empresário, né? Eu sou sócio de uma editora Aleph, que tem muito conteúdo nerd. Sou sócio também da Quantum Academy, que é uma escola de transformação pessoal. Dentro da escola, eu sou professor e especialista de Eneagrama. É isso.
A palavra difícil do dia. Isso. Na verdade, a gente vai aprender uma palavra nova e tem que aplicar isso. Em uma frase pelo menos 3 vezes.
O da hora é que normalmente a gente aprende coisas novas nesse tipo de episódio, a gente se surpreende e eu gostaria de transformar Eneagrama com a palavra do ano, assim como disruptivo foi há 2 anos atrás. Ano passado foi... Como é que foi?
Dedo no cu, gritaria.
Também, mas não era essa.
Mas o que acontece muito é o pessoal perguntando: mas é coisa de magia? Vocês confundem com pentagrama. Você fala, mas não é, gente.
Então vamos pra definição. Você pode contar pra gente o que significa o Eneagrama e a gente já começa a fazer aquela caminha pra entender o assunto.
Tranquilo, cara. Eneagrama, a palavra, a origem etimológica da palavra do grego é N é 9, grama, figura. É uma figura de 9 pontos. É um símbolo, tá? Então se é só digitar no Google, símbolo, Google Imagens, Eneagrama, tá? Vai aparecer 500 mil opções aí. Então o símbolo tem 9 pontos e... O que a gente conhece como o Eneagrama das personalidades é o uso dessa figura para determinar características e motivações de cada ser humano. Então, a teoria principal do Eneagrama, ela fala que existem 9 tipos de pessoas, não existem 10, não existem 8, são 9. Cada um desses tipos tem as suas características e você é com certeza um desses tipos e sempre será com certeza um desses tipos.
Eita, não. Mas dá para ser tipo Pokémon, 2 tipos ao
não
mesmo
dá,
tempo?
Não dá.
Não é tipo, ferro e fogo.
Você não tá, um pouco da sua personalidade é tal coisa, um pouco não.
Não, você... o que acontece é o seguinte, você tem características de vários tipos, mas o Eneagrama, ele fala de um tipo principal, é aquilo que é all the time, sabe? Tipo,
é o tempo seu inteiro, core, é o seu core. Núcleo.
Então, núcleo, é óbvio que, vamos pegar um exemplo, a gente pega o tipo 1, que é um tipo extremamente perfeccionista, que muito perfeccionista com ele e com as pessoas. Claro que se eu sou uma pessoa perfeccionista, eu posso pensar, eu sou 1. Não necessariamente. Às vezes o perfeccionismo é uma das minhas características, mas não a minha característica principal e constante e o tempo inteiro. Agora, o que o Eneagrama fala é: você é um tipo, você não muda de tipo, mas você evolui dentro daquele tipo. Então eu posso ser um tipo 1 extremamente perfeccionista, chato pra caramba, ou um tipo 1 que já vi que isso não é uma característica muitas vezes não tão boa, eu evoluo e consigo entender que eu não preciso ser tão perfeccionista.
Usar os seus talentos a seu favor e melhorar as suas dificuldades.
Exatamente, mas no fundo é um sistema de autoconhecimento, tá? Então, eu olho pro Eneagrama do meu tipo, eu entendo assim, pipoca no seu olho bizarramente, assim, na hora que você descobre o teu tipo e lê as características, você acha, depois no final, a ver se eu consigo deslumbrar o tipo de vocês dois aí, vamos ver. E aí, começa a descrever a característica e a biografia da pessoa, você fica de boca aberta, fala, como esse cara que acabou de me conhecer aqui, sabe que eu fiz isso na minha vida, que sempre aconteceu aquilo, por quê? Porque, assim, por um lado é muito bom saber que existem muitos loucos que nem eu, né? Então, eu não sou um louco solitário. E por outro lado, você fica assustado e fala, cara, isso não é tão individual, meu. Tem muita gente que age exatamente da mesma forma. É claro que o Enneagrama tem os detalhes, os subtipos. Quando você começa a estudar, tem nuances entre duas pessoas de mesmo tipo. Sim. Porém, a característica principal, ela é marcante e é igualzinha pra você e pra outra pessoa que seja do mesmo tipo.
Como que essa metodologia do Enneagrama se difere de uma visão mais holística, como, por exemplo, ah, uma pessoa de fogo, uma pessoa de terra, uma pessoa de água e uma pessoa de ar? Que é também um tipo de visão que a gente tem. Inclusive, várias dessas linhas ainda tem, por exemplo, ah, putz, eu sou fogo-terra, eu sou fogo-ar. O Mauri, por exemplo, eu nem não vou falar porque eu não quero entregar o jogo. Mas como que isso tem um paralelo com o Enneagrama, não tem?
É, o Enneagrama, ele tem paralelo com muitas coisas. Deixa eu falar um pouco da origem dele, né? Da onde surgiu.
Vamos começar pela história.
Né? E aí eu entro nesse ponto que difere ele um pouco, né? Então, a figura do Enneagrama, não se sabe de onde ela surgiu exatamente. Tem indícios, você enxerga ela desde o Antigo Egito, os padres do deserto no século XIII, você vê que eles uniam muitos pecados capitais com os Enneagramas. Na verdade, a história diz que eram 9 pecados capitais, 2 foram eliminados e ficaram 7. O Enneagrama são 9 pecados, que 9 vícios.
Foi o álcool e o açúcar que tiraram. Álcool e açúcar tá de boas.
A lenda diz que um dos pecados era o medo, mas como a Igreja Católica precisava do medo pra
controlar,
eles consideraram que aquilo não era um pecado. Dizem, tá? Não é, né? O que eu tô falando são especulações, não é nada historicamente comprovado, mas eu gosto de especulações.
É uma especulação divertida.
Divertida, exatamente. Então ele surgiu, não se sabe da onde exatamente, tem indícios em tradições do sufismo, né, que é a parte mística do Islã. O Enneagrama se parece extremamente com a Cabala judaica. Ele tem muita sobreposição. Quando você fez a pergunta, acho que talvez a única teoria de conhecimento que se pode fazer uma sobreposição bem direta com o Enneagrama é a Cabala, o Cabalá, a pronúncia que quiser. E foi assim, só que nos anos 70, né, um boliviano chamado Oscar Ichazo, super místico, tem uma escola lá em Arica, no Chile, ele pegou informações desde as tradições do Oriente, quanto da filosofia ocidental, principalmente a platônica, neoplatonismo e Pitágoras, e parece que construiu, né? Na verdade, o Enneagrama não é criado, o Enneagrama é meio que descoberto pelas pessoas, ninguém, não tem um criador. Mas ele decodificou e sistematizou tudo isso, e começou a fazer testes dentro da equipe dele, né, dos alunos, e começou a perceber que sim, que cada um dos 9 pontos da figura do Enneagrama tem uma relação direta com tipos de pessoas. Daí o que a gente fala hoje, né, o que a gente é comumente conhecido como Enneagrama, na verdade é o Enneagrama das personalidades. Tem outros 500 Enneagramas místicos e, putz, tem aqui
uma porrada de
uso. Uma porrada, assim, não vale nem a pena entrar aqui nos detalhes. Tem toda uma matemática bizarramente impressionante do Enneagrama, onde você subtrai um número pelo tal, divide por 7, dá sequência de flash. É um negócio meio maluco, né, que convencionou-se no meio mais holístico, chamado da geometria sagrada, né, mas nada mais é do que uma impressionante relação matemática do que acontece dentro daquela figura. Então, a gente tem um Enneagrama super esotérico, profundo, tem um Enneagrama que simplesmente está falando da personalidade humana. Agora, o importante é entender que tudo que começa a virar pop, começa a estragar.
Então, problema não é a parada, o problema é sempre a fanbase.
Exatamente.
Os fãs estragam a fanbase, é sempre perigoso.
Então, é tão impressionante, tão preciso, que as pessoas começam a usar de uma forma equivocada, tá? Então, você tem muita gente, às vezes de forma divertida, e aliás, anotem aí, tem um Instagram, chama Enneagrama Descontraído, que é muito bom.
Ok, link no post.
É só meme de Enneagrama, e você conhece um pouquinho de cada tipo, você rola de rir. Tudo bem, tá divertido, tá tudo certo, mas o objetivo principal do Enneagrama é conhecer como você funciona para melhorar. Não é pra assumir, putz, eu sou assim que se foda,
entendeu? Então, agora eu tenho uma justificativa pra ser assim.
Não, quero que vocês se danem, porque eu sou pacifista! Então, quero que vocês se fodam.
Exatamente, e aí, assim, eu quero conhecer o meu tipo pra, putz, o que eu posso fazer pra dar uma melhorada, não cair tanto nas armadilhas que eu venho caindo na vida? Porque todo mundo sabe, aqui todo mundo vive isso, que, cara, eu cometo os mesmos erros, eu sei que faz mal pra mim, eu sei que faz mal pros outros, mas eu faço. E o Enneagrama explica o porquê, ele explica o motivo de tudo isso.
E dá pra você mudar de tipo? Putz, você começa num tipo e 30 anos depois, tipo quando, por exemplo, no horóscopo, você chega a certa idade e aí muda. Quero deixar bem claro que eu não acredito.
Eu
jogo tarô e não acredito em horóscopo. Quero deixar isso bem claro aqui.
Então, mas o que acontece, muita gente fala, fala, ah, mas não é tipo um horóscopo, tipo uma astrologia. Eu faço uma...
Pode xingar.
Tranquilo. Eu falo assim, eu acredito, eu não acredito em horóscopo, mas eu acredito em astrologia, tá? Okay. E horóscopo de jornal, não. Mas quem já fez mapa astral com uma pessoa séria fica impressionado, fala, não é possível. Não, ah, você é de câncer, você é de leão, ah, nossa, câncer, isso é muito caseiro, né? Eu não sou. Eu sou de câncer, sabe? Ah, não, não, isso eu não acredito, zero, mas... E é o que eu brinco, assim, o Enneagrama é um pouco isso. Você pode usar ele de uma forma horoscopal, gostei da palavra, né? Que fica super banal, super impreciso e super idiota, muitas vezes.
É superficial, né?
Superficial, é. Aí, às vezes, claro que às vezes o horóscopo acerta, tudo bem, mas... como é que fala?
Relógio parado acerta duas vezes ao dia.
Exatamente, é isso. Mas o mapa astral, não. Na hora que você pega todos os detalhes daquele processo e analisa o teu mapa astral, vê todas... Aí a coisa começa a ficar diferente. E o Enneagrama é mais ou menos isso, com uma diferença. O Enneagrama, você não tem essas... Não é tipo numerologia, quantas letras tem o seu nome, ou que dia você nasceu. Não, o Enneagrama é auto-identificável. Ou seja, a única pessoa capaz de ter certeza absoluta de qual é o seu tipo é você mesmo. Então você analisa, você observa, você fala, nossa, eu sou isso aí. Pronto, você tem certeza. Por quê? Porque o Enneagrama, muito mais do que lidar com as características superficiais, ele lida muito mais com o porquê você faz aquilo que você faz. Qual é o motivo real que você não conhece? Ele é tão inconsciente que você não conhece. Mas qual é a tua motivação real de agir da forma como você age? E a única pessoa realmente capaz de saber e reconhecer essa motivação é você.
Aí você colocou, né, já um motivo pra se estudar o Enneagrama, né? Você se autoconhecer, ter consciência sobre o que realmente você é, pra melhorar. Mas existe hoje, sei lá, uma aplicação profissional disso?
Várias.
O RH fala, o Mauri é prestativo, então vamos contratar ele.
É isso. Eu só friso, né, pra tomar, mais uma vez, tomar muito cuidado com a banalização do uso do Enneagrama. Então vamos pegar isso que você falou do RH. É muito usado em empresa. E eu acho maravilhoso, tá? Porque assim, você usa empresa, você vê as características da pessoa, você tem um mapa muito claro do que esse cara vai fazer com muita facilidade. Então vamos pegar, por exemplo, um tipo 7, que é o entusiasta, aquele que tem ideias criativas, que gosta de novidade, gosta de fazer coisas diferentes. É um cara que vai ter muito desempenho fácil no início de diversos trabalhos, ou seja, comecei a trabalhar, vou estar lá no nível...
Tô no gás.
Só que vai se encher o saco muito rápido. Então, não quer dizer que o cara não pode trabalhar nisso, mas tem que entender que o desafio dele vai ser, cara, você precisa ter um pouco mais de foco. Então, quem tá contratando, não é vou deixar de contratar, mas vou saber que é um ponto que eu tenho que ajudar essa pessoa a se desenvolver. Por exemplo, o foco. Um tipo 7 tende a ser desfocado, faz várias coisas ao mesmo tempo, esquece aqui. É uma tendência natural. Por outro lado, é uma pessoa muito criativa, muito comunicativa.
Na verdade, a ideia é entender para potencializar o que essa pessoa faz de melhor.
Né? E ser um pouco relevante e compassivo, né, com os problemas da pessoa. Porque, por exemplo, você pega um outro tipo 8, que é muito direto. Direto, é verdadeiro, mas ele beira a ser grosso. Então, muitas vezes, ser direto, na hora que ele te pergunta, olha, você pergunta, cara, o que você gostou do meu cabelo, hein? Quer dizer, gostou do meu cabelo? Cortei, tá ridículo, cara. E pro 8, ele tá sendo uma pessoa, você não perguntou?
Eu tô sendo honesto.
Então, a pessoa que conhece que ele é um 8, vai falar, putz, o cara não tá sendo agressivo comigo. Faz parte da constituição dele. Então, ele tem duas coisas muito importantes, o Enneagrama, que é você se conhecer e conhecer o outro e começar a perceber que muitas das coisas que a outra pessoa faz não é contra você, porque a constituição dela leva a isso. Não quer dizer que os dois não têm que melhorar, entendeu? Até falando em relacionamento, não só relacionamento afetivo, mas qualquer relacionamento que dê certo entre pessoas, é aquele relacionamento onde você busca melhorar aquilo que não é legal em você e busca entender aquilo que não é legal na outra pessoa. Então, se os dois estão nesse processo, cara, tá tudo certo, entendeu? A vantagem do Enneagrama é que ele mapeia, ele te mostra isso com muita precisão, muita mesmo, assim, né?
Enneagrama da Sociedade. Males do mundo, males da alma. Esse é o nome do livro escrito pelo psiquiatra chileno Claudio Naranjo, uma referência nos estudos da área. Em uma rápida entrevista concedida ao jornal La Vanguarda, em 2012, Naranjo afirma que o Enneagrama é uma ferramenta completa de autoconhecimento. Para o psiquiatra, aliás, o Enneagrama é a ferramenta mais completa. Isso porque ela permite acender uma luz interna para observar nossa própria escuridão. Com a luz acesa, percebemos nossas falhas, nossas paixões e paramos com automatismos no comportamento. Uma transformação individual que, segundo Naranjo, reverbera socialmente de forma muito positiva. Em síntese, se quisermos mudar o mundo, antes vamos precisar nos tornar seres capazes de assumir as responsabilidades dos nossos atos. A responsabilidade de quem somos. E o Eneagrama pode ajudar nisso.
Primeiro, eu queria começar esse bloco dando parabéns pro Maurinho, porque você tava falando dos tipos e ele não criticou ninguém. Eu acho isso fantástico. Teve oportunidade de falar, ah, isso aqui é minha mãe, eu não sei quem. Eu imagino que as pessoas façam isso.
Não, mas eu não sabe por que eu não fiz?
Pra não dar a dica
pra ele. Eu quero dar a dica, eu quero pegar ali no pulo. Você tá entendendo? Eu quero saber até onde... Porque ele tá, na verdade, ele tá utilizando todo esse programa pra conhecer melhor a gente, chegar no final e conseguir traçar o nosso perfil. E eu tô tentando ficar aqui quietinho só pra disfarçar, entendeu?
Eu tô sacando, mano. Eu tô sacando. É bem o seu tipo. Como é que funciona, Adriano, pra sacar qual é seu tipo? É um processo que você consegue fazer sozinho? Você precisa ir num profissional? Você responde um quiz no BuzzFeed? Qual que é a pegada?
Tem um quiz no BuzzFeed que não é bom, tá? Existe um quiz de Eneagrama no BuzzFeed que é ruim.
Então, mesmo?
Se você... É, ruim. Não que o BuzzFeed...
Não.
É o teste.
É que eu achei que ele tava zoando.
Não,
tem
um
teste
tem,
de Eneagrama.
Não, eu chutei. Tem, porque é o tipo de coisa que
teria no BuzzFeed. Especificamente aquele do BuzzFeed é muito ruim. Então, assim, tem várias maneiras, tá? A primeira delas é um teste. Agora, eu, pessoalmente, não gosto. Por quê? O teste bom é aquele teste que vai te dar uma pontuação de três tipos. Então, eu vou falar, putz, você fez o teste, você deu mais ponto no tipo 8, pouquinho no tipo 7 e um pouco no tipo 2.
Certo.
Porque ele vai por eliminação. Aí você pega esses três tipos que você pontuou e vai estudar, vai ler, vai assistir vídeo. Por quê? Porque o teste, não vou explicar detalhadamente, tecnicamente, por que não é tão legal, que não dá tempo, mas a margem de erro do teste, qualquer ele, tem testes melhores e piores, é muito grande. Então você pegar, eu fiz o teste, deu que eu sou tipo 5, então eu sou tipo 5, é muito arriscado. Claro que o teste te ajuda. Você pode ler livros, entendeu? Então você lendo cada capítulo de cada tipo, você vai se identificando ou não. Você pode participar de um curso, de um workshop, eu dou um workshop de um fim de semana, onde é imersivo, você vai, conhece todos os tipos, etc. Você pode assistir vídeos no YouTube. O importante é o seguinte: é você que tem que se identificar. Vocês estão brincando que no final eu tenho que... Eu não consigo.
A gente jogou a mão.
Eu não tenho esse poder.
Não é tipo, eu não vou ler a mente de vocês.
Não, eu posso, como uma pessoa que é experiente em Eneagrama e treinada, eu posso suspeitar, eu posso ter as minhas ideias, eu posso... Mas assim, de verdade, não conhecia vocês antes. Num programa de meia hora, 40 minutos, se eu fizer qualquer coisa, qualquer adivinhação é puro, é um achismo com um pouquinho mais de, sabe, de experiência.
Mas, isso agora, levou, é pular com estilo, né?
Agora, se eu conhecesse vocês, se fosse, tipo, várias vezes pra tomar uma cerveja e não sei o quê, aí sim eu tenho um pouquinho mais de base, mas é um pouco mais, tá? Eu, quando comecei a estudar Eneagrama, eu errei o Eneagrama da minha mãe.
Olha,
da minha mãe.
Louco.
Eu tinha certeza que ela era um determinado tipo, assim, bravamente, super arrogante.
Coloca a mão no fogo.
Exatamente. Aí eu falei, não, vamos fazer o teste agora, né? E eu faço também uma entrevista de tipo.
Sim.
Então eu fui fazer a entrevista, ela começava a responder perguntas que negavam o tipo que eu achava que ela era. Eu, vai, mãe, fala a verdade, vai, você tá mentindo. Ela, não, cara, eu tô falando a verdade. Aí eu me, entendeu? Depois de um tempo, eu tava começando no estudo, mas só pra entender que da minha própria mãe, que talvez a pessoa que eu mais conheço na vida, ou uma das mais, eu consegui errar o tipo dela. Agora, ela, né, a pessoa tem que olhar, não, cara, isso aí, meu, o que você tá falando, eu sou assim, bate comigo. Agora, uma dica importante também, o que que acontece? Nós, conforme vamos amadurecendo, pra não dizer envelhecendo, a gente começa já automaticamente a mudar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, um 8, que eu dei o exemplo, que é aquele curto, grosso, direto, o cara, na vida inteira, ele percebe que ele fez um monte de inimizade, sem nem perceber que ele tinha feito, ele começa a se policiar, tomou tanto na cabeça, que ele começa...
A falar um pouco de por favor, obrigado.
Exatamente, começa a ter...
E fazer umas mentiras aí.
Ou começa a perceber que a energia dele não é tão delicada assim quanto as pessoas. Então, pode ser que hoje, de repente, vamos pegar um 8 que já fez 30 anos de terapia, e eu falo isso do 8, que eu falo, não sou assim. Não é mais assim.
Porque você se controla.
Se ainda não, se você se controla, você é conscientemente, tá. Agora, pra gente ter uma ideia, um corte ideal pra saber o nosso tipo, é pegar a nossa biografia entre 20 e 30 anos, que é onde a gente tá mais carregado na personalidade. Então, entre 20 e 30
eu fiz
onde...
muita merda entre os 20
exatamente. E muita dessa merda possivelmente foi motivada pelo próprio tipo, entendeu?
E assim, pelo que você tá me descrevendo, obviamente eu não quero julgar, né, o seu trabalho, Adriano. Não. Mas na verdade eu não acredito é feito pra gente ganhar consultas de graça. É, né? É isso. Então a gente vai descobrir nosso tipo, vai ser muito legal. Não, mas na verdade, pelo que você tá me descrevendo, tudo isso, ele também pode ser uma grande base pra que as pessoas mal intencionadas manipulem outras pessoas.
Sem sombra de dúvida.
E, tipo, até onde isso é perigoso, ou como eu faço pra entender se eu estou sendo manipulado ou não? Porque você chegar pra uma pessoa e falar que, sei lá, uma pessoa que está mais fragilizada, eu tendo essa experiência que você tá dizendo que o estudo pode me proporcionar, eu chegar e falar, não, putz, isso tá acontecendo porque você tá fazendo tal coisa, ou está com um encosto X, ou porque você tem que fazer tal coisa. Você entendeu? Você criar uma aura de que você pode salvar aquela pessoa. Isso não é possível utilizando técnicas do Enneagrama?
Eu acho que assim, isso é possível utilizando qualquer técnica, né? Se a gente pegar qualquer área do conhecimento humano, qualquer, da matemática, à psicologia, à hipnose, ao Enneagrama, à meditação, tudo é passível de manipulação. O ser humano é uma merda por definição.
Sim.
Os 9 tipos de personalidade são todos uma bosta, se for pra pensar, porque são todos seres humanos.
Exatamente. Exatamente. São 9 problemas, mas que tem solução. O ponto é o seguinte, tá? Então, assim, o Enneagrama mostra, e aí ele entra fundo nisso, que tem solução. Como qualquer caminho de autoconhecimento, tem solução. Só que depende muito da pessoa querer, entendeu? É querer ser uma pessoa melhor, seja o que isso signifique, entendeu? Não melhor como desempenho profissional, mas uma pessoa melhor, uma pessoa que seja uma pessoa que desenvolva bondade interna, desenvolva ética, desenvolva qualquer coisa.
Faça sua vida valer de alguma forma.
Faça sua vida valer
de alguma forma. Terapia, vamos fazer terapia? Eu não sei se você é da mesma linha de pensamento que eu, mas é tipo, quem não faz terapia tá perdendo tempo.
Não, eu acho, cara. Eu, assim, eu faço terapia desde que eu enlouqueci, ainda bem. Ainda bem que eu tinha um problema sério lá atrás, fiquei bem doido e eu comecei a fazer terapia. Hoje eu não largo, porque não adianta, cara. A gente acha que a gente se conhece, a gente não se conhece. Agora, respondendo a tua pergunta, pode ser usado como manipulação, mas não é tão perigoso assim, tá? Então, por exemplo, eu brinco, né, que falo o Enneagrama do mal, cuidado. Então, assim, se eu tô num relacionamento com você, tá? Então a gente, sei lá, amigo, muito próximo, eu percebo que você é um determinado tipo, um tipo 2 que gosta muito de reconhecimento e elogio.
Pra quem ele tá falando tipo, a gente vai falar ainda e explicar cada um dos tipos, tá? Fica com a gente aí.
Eu tô citando uns exemplos só pra... porque precisa, né? Mas eu já falo de cada um dos tipos. Então, por exemplo, eu sei que o 2 precisa de reconhecimento por tudo que ele faz pra você. Então, um tipo 2, se me pega um copo d'água sem eu pedir, se eu tô distraído, dou um gole, não sei o quê, pelo menos dou uma olhada e uma piscadinha, essa pessoa vai ficar irritada.
Cara. É uma facada no olho dela que você deu.
É uma facada. Agora, eu posso usar isso de uma forma ruim, entendeu? Eu posso falar, não, eu vou ficar agradecendo pra ela ficar, você entende? Eu vou usar essa estratégia
e manter essa relação
tóxica
pro resto da vida.
Entende? Mas não é saudável pra ninguém.
Mas
não,
se você aprendeu o Enneagrama e foi pra esse caminho, você tá fazendo isso errado, né?
É, como qualquer coisa, como hipnose, como terapia, psicologia, quando você começa a dominar o conhecimento do comportamento do outro, você tá com um pouquinho mais de poder na tua mão de manipulação, mas acho que o Enneagrama não consegue chegar num ponto muito além do que eu tô te falando.
É, inclusive, se o pessoal tiver curioso e quiser saber mais sobre hipnose, nós temos um episódio sobre hipnose que saiu aqui no feed, é só procurar.
Pra facilitar, o link tá no post.
Aproveitando, então, existem alguns estudiosos, sei lá, ou alguma grande figura do Enneagrama que possa se direcionar e falar, não, beleza, se eu estudar esse cara, eu sei que eu tô indo pra um caminho sério, tem uma base aí pra nos indicar?
Tem alguns, assim. O Oscar Ichaço, que é esse criador, não o decodificador, ele tem pouca coisa escrita e é muito difícil, tá? Nós temos o Cláudio Naranjo, que é um chileno que buscou coisas dele, então vários livros, não tem um ou dois traduzidos em português. Nós temos o Don Rizzo e Russ Hudson, que trabalhavam juntos, né? É que o Rizzo morreu. Eles têm um livro muito bom chamado A Sabedoria do Enneagrama, uma excelente referência. Tem a Beatrice Chestnut, que ela escreveu um livro que acabou de ser publicado agora no Brasil, que é o Enneagrama Enneagrama completo, é um catatauzinho de 500 páginas, mas que é realmente completo e fácil de entender, tá? Não é, ele só é grande, ele não é complexo. Os livros do Naranjo são complexos, são difíceis. Tem o David Daniels, tem a Helen Palmer, são nomes que você, são escolas diferentes, tem umas divergências aqui, outra ali, como é normal, mas são pessoas muito sérias. No Brasil, eu gosto muito de, que eu trabalhei junto, muito próximo, né, duas pessoas que é o Urânio Paes e o Nicolai Cursino. São excelentes professores de Enneagrama, muito sérios, levam a coisa muito a sério. Não posso falar de outras pessoas, uma porque é antiético e outra porque eu não conheço algumas muito bem. Mas assim, tem muita gente muito boa que usa o Enneagrama de forma muito séria, muito responsável. E o problema é esse, quando não usa.
É, isso aí. O problema é sempre a fanbase.
A Grande Família? A série da Globo, que ficou 13 anos no ar? A família da Nenê e do Lineu é um caldeirão de tipos do Enneagrama. Segundo o site iEnneagrama, a relação entre as personalidades do Enneagrama e alguns personagens da série pode ser um bom exemplo para entendermos os tipos. A Nenê, por exemplo, é uma 9 convicta. A mãe da família é uma mediadora de mão cheia. Sempre está intermediando os conflitos e se colocando lá em segundo, terceiro plano. Bebel, a filha mais nova, é uma 2. Prestativa, Bebel é amada por todos e, por ter uma percepção aguda dos outros, sabe o que fazer para conseguir o que quer. Agostinho Carrara, marido de Bebel, é um 7 escrachado. Um hábil improvisador e entusiasta com grandes dificuldades de terminar o que inicia. Lineu, o pai da família, fica louco com o genro. É que Lineu, um fiscal sanitário ético e responsável, é um típico 1. O perfeccionista. Precisa ver tudo em seus devidos lugares. Lineu também sofre com Tuco, o filho mais novo, também um 7. Tuco é um bom vivan, DJ, faz bicos para fazer uma graninha. O negócio de Tuco é ser feliz. E por aí vai. A série se constrói sobre os arquétipos comportamentais. Mas não é só na família da ficção que é possível reconhecer tipos. Preste atenção à sua volta. Como é o Enneagrama das pessoas da sua casa? A gente aposta que rapidinho você vai identificar quem é quem.
Desde o início do programa, a gente tá falando de tipos de pessoas. Já falou tipo 8, tipo 2, tipo 7. Você pode, então, agora explicar pra gente quais são esses tipos e as suas características?
Posso, claro, mas eu vou ter que fazer uma ressalva. O que eu vou falar agora, a gente tá num programa muito rápido. Tem quantos minutos aí pra falar?
Você vai ter uns 15 minutos mais ou menos pra falar.
Só pra você ter uma ideia, nos meus workshops eu falo 2 horas sobre cada tipo. Então tá, só pra você entender.
É um resumão do resumão.
Assim, o alerta é o seguinte, claro que você vai se identificar, mas vai ser muito comum você que tá ouvindo a gente se identificar com 2, 3, 4 tipos, tá?
Porque tem, tem o tipo que se identifica com todos os tipos, então fica até o 9 que pode ser esse.
Pior é que tem. Tem 2 tipos que tem mais dificuldades porque eles se veem em vários tipos, mas vamos lá. Então, assim, entendam que...
Isso é superficial, é só uma base pra gente.
Porque isso é só uma curiosidade, mas pode ser, cara. Pode acontecer. Você fala, cara, eu ouvi ele falou 3 palavras, eu sou essa porra aí, tá tudo certo. Pode ser.
Sim.
Entendeu? Mas é provável que não o seja. Então, vamos lá. Tipos, né? Tipo 1. A visão de mundo do tipo 1, ele enxerga a realidade como se tudo tivesse que ser perfeito. Tudo. As coisas têm que funcionar exatamente como elas são previstas pra funcionar. Não pode haver erros, não pode haver defeitos, nem nas coisas, nem nas pessoas e principalmente em mim. Então é aquela pessoa que vai o tempo inteiro buscar corrigir o mundo, corrigir o outro, corrigir a si mesmo. Então ele tem quase que um poder sobrenatural de identificar tudo que tá errado. Sabe aquela pessoa que já entra no lugar, já pipoca os vários erros, ou as 15 vírgulas que não tem no texto, ou o jeito que o cara falou errado, ou a blusa. Ele vai identificando defeitos.
Esse cara já vem com um diploma de engenheiro, né?
Exatamente. É muito bom. Exatamente. Muito pra sistema, né? Pra processos, né? Assim, tem dificuldade com flexibilidade. E a gente fala que no Enneagrama, nós temos... Cada um tem um vício, que é a gente chama de paixão, tá? A paixão, na verdade, uma paixão não é uma coisa boa. É um vício emocional que é isso que caracteriza principalmente os tipos de Eneagrama. Falei que ele é perfeccionista, falei que não sei o quê, que ele é muito pode ser muito metódico, critica muito o outro, tá? Isso aí é irrelevante, não, mas de uma relevância mínima. Qual que é a relevância real aqui? É o vício emocional do 1. E qual que é o vício emocional dele? É a raiva. O 1 é aquela pessoa que tá o tempo inteiro, às vezes percebendo, às vezes não, puto da vida. Só que muitas vezes, você não vê na cara dele.
Esse
só
é um bom nome do tipo. Tipo 1 é o tipo puto.
Então, por exemplo, o que passa internamente no 1, né? Eu não acredito que aquele filho da mãe não tá atravessando na faixa, pô, a faixa pra atravessar. Cara, eu entrei nessa sala aqui, eu tô há 10 horas, não teve um desgraçado que viu que a lâmpada tá queimada, por que que não vim trocar? Meu, o cara manda um relatório cheio de erro. Isso interno.
E ele tá fritando por dentro.
Quando um te critica, você pode ter certeza que ele já fritou muito antes de falar. Quando ele critica, é assim, cara, eu vou ter que falar. Não é possível. Então ele passa muitas vezes por ser uma pessoa muito crítica, mas essa raiva, que é uma raiva implodida, tá? Uma raiva assim, uma panela de pressão, que mais alguma hora vai lá, pode explodir, pode vomitar.
É o tipo de pessoa que não serve bem pra trabalhar como chefe de cozinha, porque um perfeccionista com uma vaca na mão é o que não queremos. E raiva, né?
Mas ele não é agressivo, tá? Só pra entender, ele tem essa raiva, mas é dificilmente, por quê? Porque é errado. O 1 é muito preocupado do que é errado, o que é certo e o que é errado.
Cara, não gritar com uma pessoa vai ser errado.
Então ele faz e se arrepende na hora, mas tem uma hora que ele fala, cara, se eu não fizer isso, se eu não criticar, a coisa vai explodir, não vai sair, não sei. Mas a preocupação dele é com a perfeição, e algo que não é perfeito gera raiva. Só que é o vício, então ele tem que aprender a minimizar. Aí começa o trabalho de desenvolvimento, aprender a minimizar essa raiva e entrar no que a gente chama da virtude da serenidade. Aprender que o mundo é imperfeito, é perfeito do seu jeito imperfeito.
Legal.
Tipo 2. O tipo 2, a visão de mundo dele é como assim, eu preciso servir, eu preciso agradar as pessoas pra ser amado. Tudo isso inconsciente, tá? Ele não sabe. Então o tipo 2 é aquele que ele é muito prestativo, ele tá o tempo inteiro observando a necessidade das outras pessoas e indo ao encontro dessa necessidade pra poder ajudar. Não são todas as pessoas, são aquelas pessoas que o Eneagrama chama dos eleitos do 2. Por algum motivo, não tem um motivo...
Já tem alguém na minha cabeça.
Eu tô sentindo, tá claro! Tem alguns escolhidos!
Sim, sim! Mas continua. Ai, essa pessoa vai ouvir esse podcast, vai ser tão divertido.
Então vamos lá. Então o 2, ele identifica a necessidade do outro e vai agradar. Então o trabalho dele é fazer pelo outro, só que com um porém. Não basta ele fazer, você tem que reconhecer. Ele dificilmente vai reconhecer que você tem que reconhecer. Porque o vício do 2 é o orgulho. Então é aquela pessoa que faz muito pra você, não vai nunca pedir ajuda pra você. A maior dificuldade que o tipo 2 tem é pedir ajuda. Vai jogar um monte de indireta. Ah, mas não sei o que. Mas você que tem que descobrir. Como assim você não percebeu que eu tô precisando disso ou daquilo? E se o 2 faz alguma coisa pra você, você não precisa ajoelhar, né? Meu Deus, muito obrigado. Mas aquela piscadinha, aquilo só pra dizer assim, eu sei que você fez e eu gostei. Pronto, o orgulho do 2, ela tá ótimo. Então, ele é muito prestativo, muito compassivo, adora relacionamento, foca muito a vida no se relacionar com as pessoas, mas esse orgulho do 2 acaba deixando o 2 como sem ele perceber, mas como se ele fosse mais importante que o outro. Ou seja, você precisa muito da minha ajuda, mas eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinho.
Legal.
Na verdade, ele tá se colocando... é tudo inconsciente, tá, gente? O ego age de forma inconsciente, não faz de propósito. Mas ele tá se colocando acima do outro e precisa do reconhecimento.
Ele faz pra receber o reconhecimento e não necessariamente porque ele quer ajudar aquela pessoa.
É, no fundo quer. Mas assim, a gente tem que ter uma diferença entre o altruísmo verdadeiro e a ajuda a partir do ego. Né? Quando o nosso ego, claro, pode querer o bem da pessoa e normalmente quer tudo isso, mas tem implícito lá que, putz, eu preciso do reconhecimento. No fundo eu tô fazendo pra ser alguém na vida, pra ser muito importante na vida dessa pessoa. Eu quero ser fundamental. Então o 2, né, trocadilhos à parte, gosta muito de ser o número 2. Assim, aquele que ajuda. Eu não preciso brilhar, mas eu preciso que a pessoa que tá brilhando reconheça que eu ajudei ela a brilhar. Pronto. Esse legal. É o máximo. E a evolução do 2 é justamente isso. É migrar desse vício do orgulho, que a gente chama da virtude da humildade. Ou seja, é entender que ele não sabe tudo que você precisa. Que ele não precisa fazer tanto pra você gostar dele. A pessoa gosta dele porque você gosta. Você não precisa ficar fazendo, adulando, cuidando, comprando presente. Fazendo. Então, essa é a evolução do tipo 2. Tipo 3. O 3, a visão de mundo do 3 é que eu preciso, tudo na vida que você realiza precisa ser bem sucedido. Eu preciso ter ter sucesso em tudo o que eu faço. Quando eu falo do 3, é tudo. Então, se ele é uma dona de casa, precisa ser a dona de casa. Se o 3 é um empresário, precisa ser aquele executivo que, meu, performa lá no auge. Então, o 3, ele foca demasiadamente em metas e resultados. Então, aonde eu vou chegar, quanto tempo eu vou chegar, e não é só no trabalho. É como, eu tenho metas aqui, eu preciso, né, de X, programa, e preciso bater minha meta. Não é isso que eu tô falando. São metas autocriadas e autogerenciáveis e que consegue. Eu vou emagrecer 12 quilos em 90 dias. Ao ponto de... Eu vou casar antes dos 30 e ter 2 filhos antes dos 35. Os filhos da mãe conseguem, entendeu? É uma vida, desde pequeno, baseada em meta, baseada em competitividade.
Eu vou tirar a lasanha do micro-ondas antes dele apitar.
3, 2... Cancelei!
Quem é que manda aqui?
É isso. Nos workshops que eu dou, que a gente chama dos painéis, tem coisas bizarras. O 3 que, genuinamente, ele tá lá na esteira, olha pro lado, vê que o número do outro cara da esteira é 7, ele vai lá, põe 7,5. Tá lá, tá na pé.
Normal. E o cara do 7 tá cagando. Tá nem cagando.
Não, ninguém tá vendo, né? O cara é quase interno. Tem um outro que fala que ele falou que ele corre pra ser o primeiro na catraca do metrô. Então, ele quer ser o... Tá na frente. A competitividade é tão intrínseca no 3 que vai nesse nível coisas assim.
Ele coisa tá mais... competindo com o cara do metrô aqui. Só quer chegar em casa.
Então ele precisa ser o primeiro e ser reconhecido como tal. Ou seja, não adianta eu chegar lá e não ter. Pegar uma diferença entre 3 e 1 muito comum, né? O 1 é aquela pessoa que tirou 9,5 na prova. A classe inteira tirou 6, 7. Ele olha a prova e fala, que merda. Eu devia ter tirado 10. Tá nem aí pros outros. Eu não fui perfeito o suficiente comigo. O 3, não. O 3 tirou 6,5. A classe inteira tirou 6. Yes, eu fui o primeiro. Uhum. Entendeu? O importante é ser o primeiro. Se o nível do primeiro é menor...
Se todo mundo ali, é melhor ser o rei da merda do que a merda do rei.
Exatamente, é isso. Tá, então, chama auto-engano, né, o vício do 3, ou vaidade, que é muito assim, o 3, ele é tão preocupado com o que os outros pensam em performar, em desenvolver, que ele corre no risco de se confundir, muitas vezes, do que ele é de verdade. Então, é muito comum, tipo 3, mudar o comportamento dele dependendo do ambiente onde ele tá. Então, ele é uma pessoa no trabalho, o pessoal do futebol é completamente diferente, em casa é outra pessoa, com os pais é outra, então é o camaleão do Enneagrama. Então, muitas vezes, ele se perde pra saber quem ele é. Esse é o auto-engano dele. Sim. Então, o trabalho dele é reconhecer quem ele é de verdade, não quem os outros esperam que ele seja. Ayrton Senna é um exemplo de 3. É todos esses caras de alta performance que a gente vê brilhando aí e aparecendo e querendo aparecer, possivelmente são tipo 3.
Tipo 4?
O 4, a visão de mundo do 4 é um mundo de profundidade. Ou seja, o 4, ele não consegue viver a vida de uma forma banal, superficial. Ele tem que ir muito a fundo. Mas é uma profundidade emocional, quase filosófica, artística. Então, eu preciso sentir tudo lá dentro, muito profundo. Trazer pro raso, não tem graça. Falar de coisas mundanas, não. Eu quero entender profundamente como funciona o âmago de todas as coisas. Então, você fala pro 4, olha, isso aqui é só uma cadeira? Tipo 4, eu imagino. Esta cadeira, não. Internamente, tá pensando. E o designer que desenvolveu todo o conceito dela? Ela não é só uma cadeira, ela serve como um objeto. Tô brincando aqui, sim, mas assim, dizendo que não consegue viver na superficialidade. E o que acontece muitas vezes? Qual é a coisa que te traz mais pra profundidade? Dor e sofrimento. Então o 4, ele tem uma tendência melancólica, muitas vezes, de buscar isso e ser um pouco melodramático e, meu Deus, ninguém gosta de mim, atender esse melodrama, né, o drama queen. Por quê? Porque é lá no sofrimento que ele enxerga a beleza. É muito estereótipo do poeta, sabe? Sim. Que do artista, não, é no sofrimento que eu desenvolvo minhas melhores obras. Isso é muito característico de um pensamento e um sentimento do tipo 4, que precisa disso. Então, o vício emocional do 4, é um nome feio, né, mas tem que falar que é inveja, mas a inveja no sentido de eu tô o tempo inteiro me comparando ao outro pra identificar qual é o meu estado. Se eu sou mais ou menos feliz que outra pessoa, se eu sou mais ou menos bonito que o outro, se eu sou mais ou menos competente, se eu sou mais ou... E aí fica tudo isso é inconsciente. Lógico. Mas é o tempo inteiro se comparando. Então o desenvolvimento do tipo 4, que por um lado, às vezes eu falo as coisas ruins, mas tem que falar as coisas boas também. Então o 4 é muito empático, muito criativo, muito profundo, tem uma percepção, uma sensibilidade incrível pra perceber os teus problemas, ir a fundo e te ajudar tudo, mas ele também absorve muito disso. Então o caminho de desenvolvimento é meio que o 4 migrar um pouco do coração pra cabeça, sabe? Falar, cara, o mundo também é racional, o mundo também é banal, também a simplicidade faz parte. Você não precisa estar lá na compreensão filosófica, artística de todos os fenômenos da realidade.
Legal. Eu vi um pouco do 4 no tato aí.
Por enquanto tô de boa!
Não, mas é legal porque realmente realmente é aquilo que você falou, né? A gente consegue enxergar um pouco de cada um, mas assim, é uma característica porque eu sou um ser humano, eu sou plural, né? Mas ainda não cheguei no que é a minha essência. É,
exatamente isso. Isso que você falou perfeitamente. A gente tem...
O 1 e o 3 dá pra sentir uma similaridade.
É, e é o que você falou, nós somos tudo. Cara, se você pegar raiva, várias vezes na vida, sim, raiva. Orgulho, várias vezes na vida. Auto-engano, saber quem eu sou, várias vezes. Vaidade,
sim,
também. Inveja, quem não sente inveja? Sim. Agora, o problema, a questão é, é o tempo inteiro ou é de vez em quando? Sim. O de vez em quando será o tempo inteiro característico. Então vamos lá. Tipo 5 é aquele que acredita que a realidade, você tem que conhecer tudo da realidade, absolutamente tudo. Então é aquela pessoa que ao longo da vida vem focando demais em informação e conhecimento, e não é informação e conhecimento aplicado, é de qualquer coisa. Desde a borboleta africana, que se reproduz de um jeito específico, até como funciona o motor de um automóvel, sei lá, não importa. Mas só que o que acontece com o 5 é que ele precisa entender tudo mentalmente antes de agir. Então o 5 ele acaba sendo aquele estereótipo um pouco do geek, do nerd, né, que fica lá recluso, lendo seus livros, sozinho. O 5 aprecia muito a privacidade. Não é que ele aprecia, ele precisa de privacidade, é uma defesa, né? Eu preciso do meu tempo sozinho. É diferente de outros tipos que gostam de ficar sozinho. O 5 precisa. Uhum. E não só esse tipo de privacidade, como uma privacidade de informação pessoal. Sabe, cara, eu vou falar o estritamente necessário pro outro, nada mais, nada menos. Então é muito comum você conviver anos com o tipo 5 e você não saber nada da vida do cara. Nem onde ele mora. É muito comum, porque o 5 é o mais reservado possível, né? Não quer dizer que ele seja tímido ou que não fale, mas ele reserva informações sobre si.
Eu vou te passar o que é essencial. Não preciso passar mais do que necessário.
Só que muitas vezes o essencial você dá risada. Num workshop de Enneagrama, eu cheguei, né? Tinha uma 5 que tava fazendo painel. Eu tava lá, né? Eu tava puxando de propósito. Então me conta, né? Como que você age com pessoas invasivas? Ah, eu não gosto. Outro dia no trabalho, eu tava lá, o pessoal começou a fazer perguntas assim, eu já sabia, né? E perguntas do tipo o quê? Ah, tipo assim, onde eu moro? Você tá... tipo, porra, como se fosse o, né? Como, por que que o cara quer saber onde eu moro? E não é uma desconfiança, não é isso. É só, meu, pra quê? Qual é a necessidade disso, meu? Onde eu moro é uma coisa minha. Se eu sou casado ou não, se eu sou gay, se eu não sou gay, é uma coisa minha. Por que estão me questionando disso? E coisas assim. Então, quem não é 5 acha que, nossa, meu Deus, mas pro 5...
Quanta frescura, né?
Mas pro 5... E o 5 tem umas questões de ser mais considerado mais frio, mais emocionalmente distante, e assim ele é, tá? Então, por quê? Porque o vício emocional do 5 é a avareza. O que é avareza no sentido? Não é avareza necessariamente de dinheiro, mas é a avareza de tudo. É como se o 5 vivesse a vida em conta-gotas. Tudo é conta-gotas. Então, eu vou dar o meu tempo estritamente necessário. Se você me convida, eu sou um 5. Você fala que esse podcast vai dar 5 a 6. A 6 e 10, eu já começo a ficar irritado. Não porque eu acho que vocês estão me desrespeitando, não é isso, mas porque eu coloquei minha energia pra uma hora. E passou. Começo a ficar desconfortável. A minha informação é o necessário. A minha emoção é o estritamente necessário.
Uma pergunta importante. Você é o 5?
Eu não.
Estamos tranquilos.
Quando eu terminar, eu revelo meu tipo.
Porque a gente já passou da 6. Ele fez um exemplo tão certinho.
Então, foi uma tirada boa. Eu já fiquei irritado. Ele falou, caramba, são 6:22.
Nem tinha visto.
Mas e o tipo 6?
Vamos lá, tipo 6. Visão do mundo de 6 é que o 6, ele acredita que tudo é uma ameaça. Então o 6, ele tá o tempo inteiro em alerta, em estado de alerta, mentalmente, traçando todos os planos A, B, C e D, E, pra que a coisa não dê errado. Por um lado, ele é muito bom em contenção de risco, de prever o que vai acontecer.
Resolver problema,
maravilhosamente. Mas por outro lado, quando ele percebe que não existe alguma coisa, que dentro das mil possibilidades na cabeça dela, ele não encontrou nenhuma que seja segura, começa a vir uma ansiedade muito forte. Então a gente pode dizer que o 6 é o tipo, seguramente, o mais ansioso do Enneagrama, e não por intensidade, mas é por áreas de vida. Eu posso falar, cara, no trabalho, sou muito ansioso. Ah, mas falar em público tá tranquilo. Nossa, o 6 é uma ansiedade generalizada. Ele é ansioso em qualquer situação que ele perceba que aquilo não tem uma resposta segura, uma possibilidade que ele considera segura. Porque muitas vezes é uma coisa que... Então, e ele sabe muito bem aonde vive a precaução e a paranoia. E a preocupação do 6 é que será que eu tô sendo paranoico? Mas mesmo assim, um 6 cru, né? Um 6 raiz, não consegue. Fala, cara, eu tô sendo, mas putz, vai que, né?
Mas é melhor
vai
que. Eu tô sendo paranoico, mas 5 cadeados não é demais.
Não é, não é demais, exatamente. E aí tem, a gente brinca que o 6 ele fica feliz quando a profecia é autorrealizável, né? Então, teve um caso também que uma 6 contou que eu achei muito bom. Na época, antes da internet, né? Acho que era. Não tinha nem pendrive. Mas, bom, o grupo viajou, né? O chefe, com uma apresentação no notebook. Tá, ela perguntou: chefe, você não vai levar backup, né? Ah, é mesmo, cara. Grava um CD, ou um CD e faz o backup no CD, ou disquete, não sei, mas não importa. Então gravou o backup no CD, né? Aí ela falou: mas será que só um backup mesmo? Eu falei, porra, meu, né?
Tô levando o original.
Tô levando, não dá no computador. Tá bom, faço mais um, dá pro outro fulano lá. Então foi o chefe, ele com o computador e o CD, e mais um outro cara com outro CD. O que aconteceu? Parece que perdeu, deu problema no drive, o chefe tinha riscado o CD, não sei, o outro cara não foi porque o voo... Resumindo, não tinha. Sabe o que a moça tipo 6 fez? Tirou do bolso.
Do bolso, eu fiz
aqui,
mais.
Aqui, ó!
Aqui,
só que ela assim, ela veio no voo segurando na mão, assim, pra não riscar.
Ah, o pessoal que beijou o pé dela, sei lá, promoveu a mulher, mas assim, é. Só que o que falta vocês perceberem é quantas vezes ele não foi exagerado pra uma vez
funcionar.
Então é essa paranoia. Então o objetivo dos 6 é baixar um pouco essa, né? O vício emocional é o medo, né? É o medo generalizado, e o objetivo dele é dar uma suavizada nesse medo e desenvolver um pouco mais a confiança de que as coisas vão dar certo, mesmo que na cabeça dele esse plano não tenha sido arquitetado e previsto, entendeu? Ele tem que ter essa tranquilidade maior.
Enneagrama, o GPS dos relacionamentos amorosos. Assim, o site Quantum Academy apresenta um vídeo de Adriano Frommer. No vídeo, Adriano explica que identificar seu tipo e o tipo de seu companheiro ou companheira pode ajudar muito na dinâmica da relação. Entender que o número 4, por exemplo, vai ser um romântico desses de cinema pode ajudar seu parceiro a compreender que será preciso doar muita energia à relação. Vez ou outra, talvez você tenha que lembrá-lo que o amor existe, mesmo que tudo não seja tão memoravelmente especial como ele idealiza. Já se você namora um tipo 5, um tipo centrado na racionalidade, saiba que ele terá dificuldade em expressar o que sente. Como ele é tipicamente reservado, não adianta esperar grandes manifestações românticas. O tipo 6 é desconfiado. O tipo 2 faz de tudo para agradar, mas espera reconhecimento em troca. E assim segue. O lance é estudar os tipos, usar o Enneagrama ao seu favor e em benefício de quem você ama. Então descubra quem você é na fila dos tipos e, em seguida, chame seu parceiro para conversar. Assim, vocês podem balizar expectativas e frustrações características das personalidades de vocês. Conhecimento sobre o Enneagrama também pode ser prova de amor. Compartilhe seu Enneamor!
Vamos lá, tipo 7 agora. O 7, ele enxerga a realidade como se tudo tivesse que dar prazer. Ou seja, se eu não estou sentindo prazer naquilo que eu estou fazendo, como se invalidasse a experiência. Então, a busca do 7 tá o tempo inteiro pra ter prazer naquilo que ele faz.
É um bom Ivan, esse cara.
É, não necessariamente, porque pode ser no trabalho, entendeu?
Sim.
Pode ser um 7 muito trabalhador, mas que ele vai sempre priorizar no trabalho aquilo que ele quer e aquilo que tá dando prazer do que aquilo que ele precisa. Não quer dizer que ele precisa ser uma pessoa irresponsável, mas sempre vai estar priorizando. Ah, eu tô afim de fazer isso. Nossa, isso é uma novidade. É uma coisa muito interessante. Então, ele sempre prioriza inícios de projetos de vida. Adora. Nossa, vou começar a tocar saxofone tenor. Começa lá. Começou a ficar difícil. Já cansei. Agora eu vou tocar baixo acústico. Puta, cansei. É hora do karatê. Pum. Não, karatê não. Cheguei na faixa laranja. Cara, é muito. Não sei se tem laranja ou karatê, mas cheguei na faixa laranja. Ah, cansei. Vai. Agora não. Vou pro Muay Thai. Pum. Então, o que acontece? Ele tem uma energia. Ele gosta muito da experiência. Ele tem uma energia muito alta quando começa projetos, como é que começa a ficar difícil, chato, monótono, desagradável, é como se, ai, a desculpa interna é cansei, não é pra mim, mas a verdade é, porra, meu, não, tá, ficou difícil, não tô afim.
Sim.
Sabe, começou a, tô aprendendo guitarra lá nos primeiros um ano, né, tiro solo, cara, começou aí nas escalas, na teoria musical, tá chato,
deu no saco,
tô fora. Então é muito comum ele ter várias iniciativas e poucas acabativas na vida, né? Então o 7, ele tem de ser muito comunicativo, muito expansivo, busco prazer, que, aê, galera, vamos aí. Não todos, mas é uma tendência ter essa energia de criatividade inicial e ter uma dificuldade de processos, de organização, de amarras, né? Um dos maiores medos do tipo 7 é perda de liberdade, quer ser livre. É o Peter Pan, né? O apelido do 7 do Enneagrama é o Peter Pan. Qual que é o vício do 7? O vício emocional do 7 é a gula. Gula, nesse sentido, pode ser de comida, mas não necessariamente. É a gula de ter que viver todas as experiências prazerosas que o mundo tem pra me oferecer. E uma dificuldade brutal de escolher principalmente entre duas opções prazerosas. O 7 é o típico cara que é convidado pra duas festas na mesma noite, confirma as duas e dá um jeito de ir nas duas. Só que qual que é o problema? Ele tá em uma pensando na outra. Ele tá na outra pensando em uma. As pessoas acreditam que você, nossa, que vida que esse cara tem, hein? Viajou o mundo de carona, toca não sei quantos instrumentos, fala não sei quantas línguas, não sei o quê. O que as pessoas não entendem do 7 é que muitas vezes aquela experiência que ele tá tendo, ele não tá tendo por completo. Que a cabeça dele já tá
no próximo
no passo. Próximo, tá, então ele não tá vivendo. E seja em relacionamento, tudo isso. Então o 7, esse vício da gula, né? De querer novidades, coisas novas, prazeres, etc. Ele é amenizado quando o 7 começa a desenvolver a virtude da sobriedade. Ou tem um outro nome que o nome tá na moda, mas pra esse conceito é bom, que é a gratidão, né?
Sim.
Então, mas é a gratidão, é agradecer que, cara, o que eu tô vivendo aqui, agora, seja chato, seja divertido, seja bom, seja ruim, é aquilo que eu tenho que viver, eu tenho responsabilidades, é o que eu tenho que fazer e, vamos dizer, o sofrimento e a dor fazem parte da vida. Não adianta enfiar embaixo do tapete e ficar só estimulando, né? Dizem que a Helen Palmer fala que é o stimulus junkie, né? Um viciado em estímulo. Então é acalmar um pouco esse processo e viver a vida mais em paz. Vendo que a vida não é tão cor-de-rosa assim, mas pelo menos mais pacífica.
Não? Não. Zero?
Nada? Eu sou tipo zero.
Não, só pra saber. O Tato não se identificou com esse tipo, não tem problema.
Vamos falar disso mais pra frente, mano. Eu estou me mantendo ainda...
Impávido Colosso.
Impávido Colosso.
Tipo oito!
Vamos lá, o oito...
Vai logo, já entendi esse, quero o próximo.
Vamos lá, o tipo 8, cara, é aquele que acredita que você tem que ser forte e poderoso. O mundo, se você não se colocar de uma forma... Ele divide a realidade, o mundo, entre os fortes e os fracos. Ele é meio binário, assim, o 8 é bem binário, não tem muito meio termo. Um pouco também, mas principalmente o 8, né? Então, ele... Ou você é forte, ou você é fraco. Logo, o que eu vou ser? Forte, porque eu não posso ser fraco. Então a tendência do 8 é sempre desenvolver uma força interna e demonstrar essa força de uma forma muito evidente para as pessoas. Então ele tem essa característica de ser muito assertivo, muito direto, muito realizador, muito intenso, mas ao mesmo tempo tem esse problema, eu citei um pouquinho no começo, e dele ser meio que um caminhão que atropela aí sem perceber, porque é tanta energia, é tanta força, é tanta necessidade de controle de força, que é aquela pessoa que muitas vezes vai falar torto com você, pô, Não, tá horrível isso aí, tinha que relatório nojento, peraí, não é por aí. Sabe aquele estereótipo do chefe mala, sabe? Aquele, pô, não, o grosso, que muitas vezes ele pode estar sendo grosso, como todos nós, né? Mas muitas vezes não é a grosseria, é o excesso de veracidade e de assertividade que demonstra ser grosso. E o vício emocional do 8 é o vício da luxúria. Entendendo luxúria, não sei se vocês perceberam que os nomes dos vícios têm a ver com os pecados capitais. Sim. Só tem que entender eles dentro do contexto do Enneagrama. Porque Sim. Eu vou falar gula, luxúria, eu vou imaginar outras coisas. A raiva mesmo, não, a luxúria no sentido de excesso e intensidade. Tudo que o 8 precisa viver, ele precisa viver com muita intensidade, é muito. Então eu trabalho pra caramba, vocês trabalham o quê? 12 horas, só que é 18 horas e tô de pé? Vocês são um monte de bunda mole, que porra é essa? Eu tô aqui, ó. Por quê? Porque ele tem essa energia, os seres humanos normais não tem, mas ele tá lá. Não sei o quê, não tô doente, então ele nega muito a própria fragilidade, porque é tudo muito, tudo em excesso. Né? O 8 quando sai pra beber não bebe, enche a cara. Tô falando que os oitos enchem a cara, né? Tudo é, o oito vai pra academia, não é 45 minutos, é 3 horas de musculação, eu vou, porque ele precisa dessa intensidade. Então o caminho de desenvolvimento do oito é baixar um pouco isso, ser um pouco mais paciente, que ele é muito impaciente, baixar essa necessidade de ver tudo intenso e entender que fragilidade faz parte da realidade. Ele pode ser frágil sim, como todo ser humano é, e não tem problema em demonstrar essa fragilidade. Esse é o caminho em direção à inocência que o Enneagrama fala.
Legal. E agora temos o tipo 9.
Tipo 9 é o paz e amor. Aquele que, pra ele, a realidade, a visão de mundo dele é que a realidade precisa ser pacífica. Ou seja, qualquer distúrbio na força, né? Aquele tem um distúrbio na força, pra ele incomoda demais. Então ele quer que tudo seja muito pacífico, tudo, né? Aquele sorrisinho, sabe? De tá tudo bem, tá tudo certo. O amigão, né? Tem até um comercial, né? Eu não sei se vocês viram, nem lembro o que que é. Era com um labrador, o Guga. Uhum. Não sei, que ele virava, que era o amigão, que ele virava um labrador. Bom, era o exemplo do 9, o gente boa, o Guga, o Gustavo Kitten, provavelmente é um 9. É o cara que, meu, tá sonhando, tá tudo certo, tudo, tá tudo bem, é amigo de todo mundo, ninguém não gosta dele, é difícil não gostar, não, porque se fala uma coisa, ele topa. Mas o que que acontece? Em prol de evitar o conflito, é muito comum que o tipo 9, é comum não, é corriqueiro que o tipo 9, deixe muito de fazer as coisas pra ele e acaba fazendo pro outro. Ele acaba que inconscientemente cedendo demais. Por quê? Porque eu não quero conflito, não quero gerar esse conflito. Então tem uma dificuldade muito grande de dizer não pras pessoas. O cara tá lá entregando o relatório dele, entregando. Aí vem o colega de trabalho, cara, dá um help aqui pra eu fazer isso aqui. Claro, cara, ele desfoca e já ajuda o outro. É diferente do 2. Lembra que eu falei? O 2, ele ajuda com o objetivo de ser reconhecido.
Sim.
O 9 é meio assim, eu ajudo pra evitar o distúrbio da força, pra evitar conflito. Se o cara falar obrigado ou não, não é tão relevante, mas eu odeio brigar. Então o 9 foge de uma briga de uma forma muito intensa, né? E aí ele entra no vício emocional dele, que o Enneagrama fala que é a preguiça. Agora, essa palavra tem que ser muito bem contextualizada no... Senão a gente vai achar que, o 9 é preguiçoso, aquele cara não faz nada. É muito louco, mas é desde que seja para ele. Porque se alguém pede, ele é uma máquina de fazer. Eu tô em casa, vendo meu Netflix, aí vai lá minha esposa, 2 da manhã, ai, bem, eu tô com o dedinho encravado, você pode ir lá na farmácia? Tá. Pega o carro, vai na farmácia, na boa. Agora ele, precisa marcar um dentista. Preciso entregar meu currículo para mudar de emprego. Vou ver aqui, maratona de série, vou fumar um baseadinho, vou... Ele se narcotiza, não necessariamente com narcóticos, sim, mas com atividades de menos importância, e aquilo toma a importância da vida dele. Então agora, terminar aí a primeira temporada, sei lá, qualquer série aí, virou prioridade. Não é mandar meu currículo amanhã para eu me beneficiar. Então a preguiça do 9 é preguiça de fazer aquilo que é importante para mim. Para o outro, eu faço para mim, eu tenho uma dificuldade brutal de fazer. E é muito doido. Quem é 9 tá me ouvindo, sabe o que é. Quem não é, não entende muito bem. Que vem essa preguiça, essa canseira. Não, pra mim não. Pro outro, sim. E o caminho de desenvolvimento do 9 é primeiro começar a entender que conflito faz parte da realidade. Você não precisa fugir o tempo todo. Nem dá pra fugir o tempo inteiro. E que hora que o 9 começa a identificar aquilo que é importante pra ele, começa a fazer, o Enneagrama chama de ação certa. É como ele começa a evoluir do ponto de vista psicológico e começar a aprender a dizer mais não, começar a não se preocupar. Se o não dele vai gerar um conflito, azar. Não tô aí pra... Mas é muito difícil o caminho dele pra isso.
Agora, no Enneagrama, a gente tem algumas linhas que ligam cada um dos números, né? Tem um formato, tem tipo um círculo, assim, com um triângulo no meio, todos os 9 pontinhos. Eles... O que essas conexões significam? Agora que a gente já entendeu os tipos, essas conexões fazem...
Tipo, afinidade?
Algum... tem algum significado, isso?
Vocês têm mais uma hora de...
É parte 2.
Se tiver parte 2, não. Tentando ser
breve. Dá pra simplificar em uma frase?
Então, a resposta é sim. Elas têm um porquê, tá? A resposta é sim. Existe uma... Não é uma conexão. O tipo 2 se dá melhor que o tipo 4. Não, isso não tem. Não tem match no Enneagrama. Tanto, que tipo se dá melhor que o outro? Não.
Não é signo!
Não, e assim, não tem. O que eu falo assim, se você é um 2 que evoluiu, e se você é um 7 que já evoluiu, as chances de vocês se darem bem é muito maior. Se você é um 7 muito pouco evoluído com outro 7 muito pouco evoluído, mesmo do mesmo tipo, vocês vão se arrebentar. Então, assim, depende muito do grau de evolução que você desenvolveu para um relacionamento ser saudável. Então, não tem essa. Mas tem uma relação, tem a força de estresse. Então, por exemplo, aquela flecha a favor são características que eu assumo no estresse. A flecha contrária são características que eu assumo na segurança. Então, só para dar um exemplo, pra não ficar sem resposta. Um tipo 7. O cara todo brincalhão.
Queria chegar nesse ponto.
Então, o cara brincalhão, todo lá, vamos lá, sou easy going, sou de boa, só que aí o 7 tá estressado, ele começa uma rotina de trabalho, de muito estresse, muita pressão. O que que acontece com o comportamento do 7? Ele é direcionado ao tipo 1, então ele vira um 7 muito autocrítico, muito perfeccionista, tudo na... e a raiva vem.
Entendi.
Porra, não sei o quê, não quer dizer que ele seja um, quer dizer que no momento de estresse, ele tá absorvendo as características desse tipo, que ele pode ir lá conscientemente, em outro trabalho trabalho. A vida mostra pro tipo que na inconsciência ele vai te levando. Mas se o 7 parar e pensar, não, eu quero ir pro inconscientemente, o que, que é isso? Eu quero ser uma pessoa mais responsável. Eu quero muitas vezes na minha vida priorizar o que devo fazer em vez do que eu quero fazer. Primeiro dever e não o lazer. Se ele faz isso de forma consciente, ele tá evoluindo. Se ele deixa o estresse levar, a coisa funciona, mas sob estresse, sob desconforto. Então, tem um monte de relação. Se a gente entrar na matemática do Eneagrama aqui, é outro papo pra vocês verem. Você divide os números, a lei do 7, a lei do 1, a lei do triângulo do 3, tem toda uma série de... O Eneagrama é dinâmico, ele não é uma coisa estática. Então, é isso que é importante. Então, muitas vezes, ah, mas eu tô me vendo no 1. Pode ser que você seja um 7 que tá vivendo num momento estressado. Por isso que eu não gosto dos testes de Eneagrama. Sim. Porque se eu respondo um teste no momento que eu tô estressado, não momento exato, mas na vida. Eu tô há 2 anos num trabalho que eu odeio, estressado pra ganhar meu chefe, e aí eu vou responder coisas. Você é perfeccionista? Sou. Você tem... E aí...
Acaba na verdade, é só a fase da sua vida.
É só a fase da vida. Mas você é um... O teu vício é a gula. Se você é um 7, não tem negociação. É e sempre será. O que você aprende é administrar essa gula. Quando ela vem, fala, opa, é a gula, eu não preciso ir em 2 festas, eu não preciso pegar esses 18 projetos que parecem incríveis, mas que eu sei que eu não vou dar conta, mas minha gula tá dizendo que eu preciso pegar. Então, é mais ou menos...
A maturidade
vai
fazer. É a maturidade.
E o Eneagrama, eu falo, é um mapa. Ele te acelera esses processos. Você olha ele, você tem que trabalhar. O Eneagrama não vai fazer nada por você. Você vai olhar aqui e falar, legal, mas e aí? O que, que eu faço?
Você tatua na testa que você fica bom.
É, não. Mas ele te ajuda, ele é um guia. Eu falo, é um mapa, mas você tem que caminhar até a montanha. Você vai de bicicleta, a pé, aí você escolhe, mas você tem que ir lá. E o Eneagrama te mostra o caminho.
Fizemos uma pequena pausa, tivemos uma conversa pra falar de quais tipos nos identificamos. Pra você que tá ouvindo, na verdade, não faz diferença nenhuma, porque tá tudo junto, né? A gente podia ter falado, não fizemos pausa nenhuma.
É, mas é porque aí fica parecendo
que eu sou um mágico.
Que ele adivinhou. Até pra deixar claro como é que é o processo. A gente conversou sobre os tipos até que a gente se identificasse.
Então, no final, realmente, não foi ele que colocou a mão na nossa testa e falou, você é um 3.
É, mas ajudo a... No processo, é isso que tem que entender. Mas vamos lá.
Só deixei aqui marcado, vamos lá. Ai, que típico 9. Babaca, né? Baseado aí nos tipos que o Adriano colocou, teve várias coisinhas dos outros tipos que eu falei, putz, eu sou um pouco disso, sou um pouco disso, mas essencialmente, que aquilo acabará que eu falei assim, meu, essência, né? O que eu fui, o que eu me vi na infância crescendo com aquilo, me perseguindo, vamos dizer assim, foi mais das características do 9 mesmo.
Perfeito.
E eu me identifiquei como um 7, mas um 7 evoluído, porque eu me sinto um 7 que é um Charmeleon, mas tá quase num Charizard. Eu sinto que mais 2 pontos aí eu já supro um Charizard.
Não, legal, cara. Então, o papo foi legal, né? A gente conversou aqui uns 15, 20 minutos. E é isso. É normal a gente não se identificar mesmo, cara. É natural que você se misture, né? Que se confunda. Como eu falei, nos meus workshops, um livro, você pega capítulos de livros, são, você vai demorar horas lendo o capítulo de um tipo, olhando com cuidado. Mas dá, você vê que essa rápida apresentação com uma conversa já é mais ou menos assim. E do que vocês me falaram, do que vocês confirmaram, eu acho que a gente pode revelar o tipo de vocês,
pode,
não?
Pode. Eu já falei.
Mas não sei, você não sabe se ele confirmou isso.
Ah, é verdade, ele pode falar.
É o que você acha.
Ele pode falar, não, você não é esse tipo. Você é do tipo cuzão mesmo.
Não, tipo, confirma, né? Eu confirmo por uma percepção. Mas quem tem que dizer são vocês, lembrando. Então, é o 7 e o 9. Agora eu vou falar algumas coisas da biografia, da vida de vocês. Vocês me confirmam se... Não, isso nós não conversamos, tá?
Sim, ok. Tá pegando surpresa, ok.
Não, é só pra mostrar que, assim, não é que eu sou um bruxo, né? Às vezes quando... Espero que a minha esposa não ouça este programa, mas eu vou fazer uma revelação. Não, na verdade, eu posso fazer porque assim que eu a conheci, então tá tudo certo, ela sabe. Eu usava muito, muito o Eneagrama como você pra dar uma chavecadinha.
Se entender a pessoa.
Não entender, não. Era coisa de balada mesmo, entendeu? De chegar assim, olhar, ver meia dúzia de comportamento, e eu chutava e às vezes acertava o tipo. Eu começava a descrever a pessoa, a mulher ficava me olhando, meu, como que você sabe, não sei o quê, da minha vida. Não é que eu sei da vida dela, é que eu...
E aos 20 anos ainda você pegou o tipo lá em cima, no fogo da paixão.
Parênteses também, eu brincava do signo da noite também, uma técnica que eu tinha. Eu chegava, falava com as mulheres... Sagitário. Ela não. Eu virava as costas. Uma hora eu acertava.
Sim.
Sagitário. É, eu sabia. Eu não sabia nada de astrologia, mas eu... mas voltando aqui. O Mauri se identificou com o 9. Então, o que, que eu vou falar pro Mauri? Eu não conheço, a gente não falou isso, mas eu vou chegar. Cara, olha, eu tenho certeza que na sua vida, né, ao longo da sua vida, várias vezes na vida você deixou de fazer muita coisa que era importante pra você, assim, que era fundamental, mas que você acabou fazendo pra não dizer não, pra não ficar desconfortável com a outra pessoa, pra não gerar um conflito. Você acabou fazendo demais, mesmo sem querer, ficando puto da vida, porque você não queria fazer aquilo, mas você não conseguiu dizer não, você teve que fazer, e paciência é a vida. E várias vezes na vida é um comportamento que se repete. Então, muito comum, por exemplo, se você ter feito demais, assim, acudido namorada, esposa, mãe, irmão, em momentos que precisa, como ir na farmácia ou comprar alguma coisa, mas quando é pra você, quando você tinha que marcar um determinado médico, tinha que mandar um currículo, tinha que mandar qualquer coisa que fosse importante pra sua vida, entrava num processo de narcotização, que é, eu vou acabar deixando de fazer isso, ah, vou ver TV, vou lá na reunião do condomínio, vou, sei lá, fazer o quê. Isso é um comportamento que se repete muito na sua vida e que hoje, como uma pessoa evoluída que você é, então já tá aprendendo, por exemplo, já deve estar aprendendo a dizer não um pouco mais, a saber que, cara, se eu não posso fazer, eu tenho que me esforçar pra dizer não e falar que eu não vou fazer, mas mediante esforço, mediante aprendizado, não é uma coisa natural para o 9.
Você tava lá quando eu cresci?
É, faz isso? Sentido?
Você cresceu junto comigo, é isso?
Mas,
não, faz sentido, é isso mesmo.
É, então assim, cara, eu não sei, te conheci hoje, eu, só que eu sei que você é o 9, então são padrões do 9, que todo 9 tem, cara, não tem...
Não vai fugir disso.
Não tem negociação. Agora, o desejável é que você aprenda a dizer mais não, que você aprenda a ser um pouco mais egoísta, entendeu? Sabe, pô, o 9 fala, eu egoísta? Não, cara, eu penso no bem de todos. O caramba, você pensa no bem de todos pra não gerar conflito. Não tô desmerecendo, sim. Tô falando do ego, sim, inconsciente.
É na bonito, mas você é um cuzão, tipo o 9, já falei! Cusão!
Ah, tem uma coisa legal do 9, cara, que é o 9 é o tipo mais raivoso do Enneagrama, mas ele não sabe disso, ele esconde a raiva.
Uhum.
Ele age na raiva com comportamento passivo-agressivo, que é tipo...
Ah, eu odeio isso no Mauri, cara! Ô, oh, sério, velho, a gente quase terminou a edinha umas 3 vezes por conta dele, cara.
Ele faz você ficar com raiva.
É, né? é isso aí. Você é muito cuzão, cara. Tipo 9 é o tipo cuzão. Eu falei desde o início do programa. Eu já tava adivinhando.
Só porque eu tô no controle da situação.
Pelo amor de Deus.
Legal.
É, Mauri. Se eu sou um Charmander...
Faz o seguinte.
Que virou, tá virando um Charizard, você é um Bulbasauro. Todo venenoso, mano.
Ó, faz assim. Termina as suas coisas primeiro, depois você conversa comigo. Vai, cuzão.
Cara, gerei um processo de Enea bullying aqui. Mas...
Enea bullying é da hora.
Ferrou aqui. Então, dá pra ficar falando aqui do 9 durante 5 programas. Não, todos, mas eu acho que é mais ou menos mesmo.
Dá pra, é curioso isso, porque, obviamente, você não me conhece, primeira vez que a gente se vê. E baseado nessa característica, você consegue identificar coisas que realmente é da minha personalidade, é do meu íntimo.
Que geram incômodo em você.
É isso aí que eu percebo e consigo entender isso. E que, obviamente, hoje eu melhorei porque eu percebi que isso era um problema na minha vida. Né?
Agora, o Enneagrama, dando nome aos bois e sistematizando, te ajuda muito mais no processo. Você precisa, vamos dizer assim, precisa bater menos cabeça, entendeu? Na hora que eu venho com você, cara, a paixão é a preguiça é assim. Quando você tiver, é porque você tá na preguiça, não é? Ó, a tua a virtude é tal, a tua fixação mental, a indolência, aí tem um monte de características, você começa a entender cada uma dessas engrenagens, você meio que mede e fala, cara, então é assim que eu funciono. Dá pra com consciência, com prática, dá pra não cair,
superar, tanto, né?
Dá pra superar e dá pra viver melhor. O estudo do Enneagrama, ele diz, né, a partir do Itiaço, que você cada vez mais vai migrando da sua personalidade para a sua essência. Quem você é de verdade. De verdade, você é um cara que realiza muito pra você e que faz coisas incríveis, mas em essência. Você precisa, como se assim, né, é o super-herói que tá dentro de você. Você precisa tirar primeiro a roupa, que é difícil pra vir à tona quem que é você. E aí o mesmo vale pro 7.
Eu vou chegar onde? Quem sou eu de verdade?
É, então, o Tato se identificou como 7. Né?
Sim. Até porque, curiosamente, é meu número favorito.
Que, por acaso, revelando aqui, eu também sou um 7. Tá?
Olha só.
Ah, então ele vai poder falar...
Que nosso número! High five!
Então, o que acontece com o 7, né? A gente viu, o 7 tem essa tendência muito grande, né? Então eu vou falar da tua vida, né? Então vamos lá, brincando, mas assim, eu tenho certeza de quando você era, tipo, mais novo, ou na sua infância, adolescência, até um pouco o começo dos 20, você começou a fazer um monte de coisa, seja tipos de esporte, tipos de instrumento musical, tipo de conhecimento, indecisão de que área vai seguir na vida ou não, ou assim, começar muitos projetos e deixar esses muitos projetos pessoais no meio do caminho, que eles acabaram te cansando muito. Você sempre fala, não é pra mim, não era pra ser, sempre racionalizando, não, isso aí é muito chato, eu comecei, eu sou bom, mas cansei, não sei o que. Então a tendência do 7 é, no teu caso, por exemplo, muita velocidade de aprendizado. Então olhar pra humanidade e falar, cara, as pessoas são lerdas. Eu aprendo o que o cara tá demorando pra aprender em uma semana, eu aprendo em 2 dias. Mas ao mesmo tempo, tudo que sobe muito rápido também desce muito rápido. Você se cansa muito rápido, cansei, vou pra próxima. Então acaba começando muita coisa e tendo muita dificuldade de aprofundamento. Uma outra dificuldade de aprofundamento do 7 é muito aprofundamento de relação, de sentimento. Então é comum que o 7 tenha muitos conhecidos, mas poucas pessoas que ele se abre de verdade, que ele entra fundo emocionalmente. O 7 e o 5, principalmente o 7, é o tipo que mais tem dificuldade de acessar o sentimento. O 7 consegue muito facilmente falar da vida. Cara, sofri, uma depressão em 2012. Cara, nossa, eu fui traído pela minha namorada, fui corno. Não tô nem aí, tô falando. Mas ele não tá sentindo aquilo. Ele tá narrando uma historinha como se ele fosse
um personagem da própria vida.
Tá tudo certo. Também se expõe. Tem uma tendência à informalidade. Então o 7 tem muita dificuldade de seguir padrões, sabe? Putz, tem que ir trabalhar. Não, vai, tipo, vamos lá. É muito improviso, muito jeitinho, né? Um pouco da energia do Brasil. A gente fala que os países têm energias, não é que a maioria dos brasileiros são 7.
Nossa,
sete.
Que bosta. O país é um 7. Vivemos num país 7. Que a gente começa e nunca termina nada.
Caramba.
Olha a linha de metrô. Eu quero um número melhor aí pro meu país. Eu quero ser um 7 num país número, sei lá, 1.
Exatamente. Porque assim, o 7 ele tende a esculhambação mesmo, até de qualquer jeito. Claro que a evolução do 7 é justamente começar a perceber que esses padrões não são tão legais assim, como nenhum padrão da personalidade, e começar a desenvolver esse foco e essa calma. Porque o coração do 7 ele é muito agitado, é a gula, eu preciso comer tudo que eu posso experimentar aqui, eu preciso ter prazer o tempo inteiro. Então a calma, a sobriedade, que é o nome da virtude, é começar aos poucos a desenvolver, não, cara, a vida ela pode ser num ritmo menor, é desejável que eu fique aqui sozinho, no meu canto.
Nossa, curtindo... como eu gosto disso hoje. Eu acho que eu sou um Charizard já. Putz, cara. Nossa, eu consegui já fazer uma viagem, e isso eu não tenho orgulho de verdade de falar. Eu consegui fazer uma viagem, ir pra um lugar muito legal e falar, não, hoje eu não vou passear, eu vou ficar hoje no quarto do hotel, vou descansar. Aí amanhã eu vou.
Mas lá, o setzinho em você,
de verdade, tá me culpando.
O setzinho em você tava, putz, mas eu tô aqui, sei lá, não sei onde você tava.
Ah, cara, sei lá, recentemente, já tô fazendo isso mais vezes, mas recentemente foi no Espírito Santo. Eu cheguei de viagem e falei, gente, eu estou cansado, eu vou descansar, curtam vocês aí, rolê.
Mas isso é um comportamento já evoluído, porque o setzinho dentro fica assim, cara, a galera tá se divertindo, o pessoal tá conhecendo, e eu não tô conhecendo, eu tô aqui, quieto no meu canto. Então, assumir isso já é um passo de evolução, mas a tendência do ego do set é, cara, eu brinco que assim, que em balada, normalmente quem resta, quem sobra, né, é o 7 e o 8. O 8 porque é o cara que tem mais energia, cara, aquele cara que todo mundo se cansou, e ele vai lá.
Não sobra o 6 que não tomou decisão de fazer nada. Que não vai embora, porque fica assim, não sei se eu vou, se eu fico. Você quer uma vodka ou um Bloody Mary? Eu não sei.
Mas eu ficava lá na hora também, porque aí o 7 falava, ô, fica aí comigo. Fica aí, tá bom, vamos lá.
Mas você vê, tem até, a gente pode, tem vários estudos, várias, mas você entender a diferença, é aí que é importante. O mesmo comportamento e a mesma situação, ela é enxergada de forma completamente pelas pessoas. Então o 8 fica na balada porque ele não teve o suficiente. Ele precisa beber mais, precisa se divertir mais. O 7 normalmente tá cansado, parece aquela criança que tá na sala dos pais, sabe? Com o olho caindo, não vou dormir porque eu quero estar aqui. O 7 assim, eu não posso perder essa oportunidade de diversão, mesmo eu no fundo querendo ir lá dormir, mas imagina eu ir lá pra minha cama e saber que eu tô deixando de me divertir num lugar. É como que a cabeça do 7 vai muito pra esse lugar. Então o desenvolvimento é ter mais essa calma, esse foco, saber que a vida também tem coisas ruins, você tem que viver as coisas ruins, é meio que parar de enfiar as coisas tristes e dolorosas pra baixo do tapete e deixar elas virem à tona e começar a viver. Então pro 7 é muito complicado você entender, né, principalmente um 7 com seus 20 e poucos anos, entender que a vida não é tão cor-de-rosa assim, porque ele vai racionalizando, vai fazendo que tudo é legal, tudo é divertido, se não não é pra mim, e passar por esse processo. No momento, falar, mas pra que que eu vou sofrer? Mas no fundo ele tá sofrendo, só não sabe que tá sofrendo. Então e aí, vai longe aqui o papo.
Beleza, agora tem uma dica importante, um papo de 7 pra 7 aqui.
7 pra 7. Vamos lá.
Afinal, todos aqui na mesa somos números ímpares. Alguns primos. Alguns primos. Como é que um 7 faz pra emagrecer? Porque o rolê é a gula e só ter prazeres. Realmente, depender de mim, eu tô transando e comendo o tempo todo. Enquanto eu tô precisando do corpo digerir a comida, ou daqueles 5 minutinhos entre uma e outra, sei lá, eu jogo videogame, se eu mostro, gosto, vou no cinema.
Emagrecer, cara, é uma boa pergunta. Eu não sou especialista em dieta.
Mas... Não, é uma dica.
Não. 7 pra 7. Mas por acaso, eu estou fazendo uma dieta e eu estou conseguindo, então posso te dizer a minha experiência pessoal como 7 pra te passar.
Como?
Cara, existem hoje, se estudar ou nutrição, mas dá pra estudar com livros, existem hoje diversas dietas onde você consegue comer tendo prazer. Elas são restritivas, mas não são dietas que te tiram o prazer de comer. Então, posso até em off depois, não vou ficar aqui. Mas tipo, mas
por exemplo, assim, eu só como sorvete. Aí como você só come sorvete, você vai ficando desnutrido e vai emagrecendo, é isso.
Não, mas por exemplo,
você
gosta de carne?
Né? Sim, gosto bastante de carne.
Então, por exemplo, tem aquelas dietas da proteína ou da gordura que você pode comer muita carne, comer alguns tipos de queijo, comer muita salada. Eu sei que quem não gosta de salada, mas não importa. E só cortar alguns tipos de coisas que vai ter que... Não tem jeito, entendeu?
O que eu já emagreci hoje até agora foi com a dieta que eu chamo de dieta do bom senso. Onde eu não paro de comer nada, eu só pego leve. Sou eu olhando pro meu interno falando, porra, pega leve. Ao invés de comer 2 litros de uma coisa, come 500 gramas. Pega
leve. Você tá comendo, mas só 500 gramas.
Então, por exemplo, que eu era fumante. Não existe nada mais prazeroso do que fumar, só que é uma coisa terrível. Então como que eu parei de fumar? Quando você começa a ter a consciência, e para um 7 é isso, é até conseguir que você não vai mais ter este prazer na sua vida. Porque o 7 ele fica sempre, eu não vou ter, mas eu quero ter, deixa opções em aberto, sabe? Na hora que eu falei, cara, é um prazer, é quase um prazer sexual. Eu falo assim, cara, é quase uma decisão de eu não vou mais transar na vida. É, eu não vou mais fumar na vida, claro, né? É um exemplo, são proporções. Então na hora que eu fiz isso...
Não vou mais transar na vida, não vou mais fumar na vida. Eu tô quase chorando.
Mas assim, e com a comida é a mesma coisa, assim, a percepção do 7 é, ele tem que começar a entender que vai ter coisas na vida que ele vai ter que abrir mão do prazer e ponto final. Não adianta, porque a tendência é ter prazer em tudo. Entendeu? Querer, até no trabalho, tá? É muito comum, isso é uma coisa que eu desenvolvi pessoalmente e ainda sofro demais com isso.
É difícil.
Por quê? Porque, cara, trabalho muito, tá? E imagino que você também, assim, ninguém... Não é que o 7 é vagabundo, pode ser. Não é que ele é um vagabundo.
Conheço alguns.
É, mas assim, a diferença é que, cara, no trabalho eu posso ser um furacão, mas eu vou ser um furacão fazendo aquilo que eu tô gostando naquele momento. Porque se eu estiver fazendo uma coisa que eu não gosto, é muito sofrido. O desenvolvimento do 7 é parar, respirar e falar assim, tudo bem eu não ter prazer agora, faz parte da vida. Com o tempo, você vai desenvolvendo um pouco essa calma.
E entendeu? É positivo. Sei lá, por exemplo, eu descobri que tem um monte de coisa que eu imaginei que não ia gostar e que começa a gostar e falar, olha só, eu sou bom nisso, hein, cara? É. Manda tal problema aí que agora eu tô resolvendo.
Cara, o 7 tem uma habilidade, cara, de achar o prazer em... Até, cara, eu odiava a parte financeira da empresa. Cara,
mas se isso virar um jogo...
Agora o jogo era como desenvolver o Excel, as fórmulas. Cara, eu fiquei pirando no negócio.
Esse é meu rolê. Proposta financeira, eu que faço. Pois sou eu.
Mas é isso, você tem que gostar daquilo, senão não vai, mas é isso.
Muito bom.
Podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Veri Benassi. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.